Hoje é dia de Happy Hour, pessoal. Sejam, sim, muito mais do que bem-vindos a este, que é o seu programa mais divertido e mais interativo do Instagram. Eu sou Eric Mota, diretor de mídias da USEG, e aqui comigo, aqui embaixo, comportadinho ele, Mário Bessa. Tudo bom, Mário?
Tudo bom, cara. Tirando o cansaço que essa semana tá me deixando no limite, tudo bem.
Não,
e aí, como é que estão as coisas?
As coisas vão bem, as coisas vão tranquilo, graças a Deus. Só ontem que eu tive uma aventura, por dizer assim, que ontem eu voltei a pegar o ônibus pra ir resolver as coisas. E aí, né, frota reduzida, aquela coisa gostosa de pegar ônibus na pandemia. Mas, semana corrida, porque tá acabando o quarto semestre, né? Isso implica que eu tenho que dar nota para os meus alunos. E com isso a gente vai se desenrolando aí, procurando um meio ponto aí que caiu no chão, umas coisas assim. Eu gostaria de agradecer, não só obviamente ao Mário aqui, que dispôs sua cara aqui linda para participar desse programa, mas a quem está assistindo esse programa ao vivo, como Nativo FF, James Carcella, Leandro P2 e Fernando Rimura. Mas não vou deixar, obviamente, esse agradecimento só para quem está vendo ao vivo, mas para você que está vendo a edição, o programa é editado no IGTV do nosso Instagram, @usagamers, ou a versão podcast no Spotify, Deezer e em todos os agregadores de podcast. Quanto a game, eu fiquei mais restrito aos games mobile. Tipo, eu joguei bastante Brawlhalla, eu joguei bastante o Brawlhalla não. Apesar de que eu joguei também o Brawlhalla. Eu joguei o Brawl Stars e o COD Mobile. Principalmente porque tem uma missão lá de tempo limitado no COD Mobile que, se eu completar, eu vou ganhar uma .50 como arma secundária. E aí um revólver potente que nem aquele, é praticamente uma Desert Eagle pra quem joga CS. Aí é bom pra matar o povo.
É.
que foi, Mário? Que tá olhando assim com a cara?
Não, nada, eu só observo.
Só observa, né?
Só observo.
Dizendo esse menino nem atira, vai querer pegar uma arma específica do jogo, né?
Mais ou menos isso.
Mas eu atiro sim, viu?
Uhum.
Com espingarda de pressão, mas eu atiro.
Sim, senhor.
Ah, pois é. Enfim.
A gente acredita.
Tu andou jogando alguma coisa ou não? A semana foi movimentada demais pra isso.
Cara, na boa agora, durante a semana, enfim. Black Friday, sexta-feira passada, né?
Rapaz.
E acaba que não deu pra resistir, acabei pegando alguns jogos. Vão até sair o review no site da USEG nos próximos dias, mas alguns deles eu não recebi ainda. Pra começar a entrar no clima, eu já comecei a jogar algumas coisas, né? Do tipo Iron Man VR, vou escrever esse review. Já deu pra jogar um pouco. Legal o jogo. Achei um pouquinho repetitivo até agora, mas no geral é uma boa experiência VR. Peguei o Vader Immortal, mas esse eu nem joguei ainda. Também tava em promoção na Black Friday. E acho que o que eu mais joguei foi o Marvel Spider-Man. Tava pretendendo jogar o 007 lá, Quantum of Solace, como eu falei semana passada, mas acabei não jogando muito ele. Joguei mais o Marvel Spider-Man. Por quê? Porque eu comprei o Marvel Spider-Man Miles Morales, né? E peguei também o Sackboy. É pra ambos, pra PS4. E eu tô até... Comecei a rascunho da falta do tutorial do review do Miles Morales, apesar de não ter recebido o jogo, a gente não precisa esperar chegar o jogo para escrever um review, né? Então eu tô com uma parte introdutória falando sobre quem é o Miles, qual é a origem do jogo, que é o Marvel Spider-Man que eu tô jogando. Mas aí, para entrar um pouco nesse clima, enfim, comecei a jogar de novo para ver se eu consigo tirar as fotografias de todos os pontos lá que eu não tirei, né?
Uhum.
Mas enfim, o jogo é fabuloso. Só um comentário com relação a isso, né? Uma das minhas observações nesses dois reviews que vão ser o do Sackboy e do Miles Morales. Os dois jogos são jogos de lançamento do PS5. Eu não consegui aguentar, né? Esperar pelos dois, então eu tava com muita vontade de jogar os dois. Mas não tem PS5 no mercado, e quando tem, os preços estão exorbitantes e me recuso a pagar um valor desse, né?
Né?
Para não ficar sem o famoso Melden Cabaça, então aproveitei e comprei os jogos na versão PS4, e eles garantem a instalação do jogo no PS5, né?
Uhum.
Então, acaba que não sai perdendo em nada, porque quando comprar o PS5 vou poder curtir os dois nessa plataforma. Isso foi uma jogada bem legal da Sony.
É.
Achei bem interessante. Mas enfim, é isso, cara. Essa semana o que eu mais joguei foi o Iron Man VR e o Spider-Man.
Sim, sim. Outra pessoa que tá jogando o Spider-Man, que é uma parceira nossa, é a Kaz. Vocês encontram o canal dela, que é Incógnita Games. Ela anda fazendo lives tanto do Devil Within quanto do Spider-Man Miles Morales, e tá bem legal as lives dela. É bem interativa, ela interage bastante com o chat, eu tô gostando de acompanhar.
É integrante da equipe de mídias, né, da USEG, e vai ser responsável, olha aí, jogar peso nas costas dela, mas enfim, é o caso, vai ser responsável por conduzir o próximo Quebrando o Controle, né, domingo que vem.
Sim.
Vai ser bem legal isso.
Sim, mais uma vez me deram folga, eu tô com medo disso ser só o aviso prévio pra me mandarem embora, mas... Enquanto isso não acontece, mandar beijo aqui pra Mimos e Ideias e pra Morgana e Felipe Frota que entraram. Beijo, Morgana. Saudade de tu. Ainda bem que tu vem pra cá nesse mês. Mas enfim, bora pro programa, né? Primeira notícia do programa tem a ver com nostalgia, tem a ver com promoção, porque a tampinha premiada de Mountain Dew, que dava um Super Nintendo, é encontrada. Só que 22 anos depois da promoção. Cara... É aquela notícia que a gente olha assim e fica se perguntando... Mas como? Mas será? Mas... E é isso. A tampinha premiada, ela estava guardando óleo numa oficina nos Estados Unidos... E quando foi olhar a parte de baixo, aquela parte de dentro da tampinha, tava lá o prêmio lá, dizendo que o cara ganhou um Super Nintendo. Eu até achei curioso, porque a imagem que tem lá não é nem de um Super Nintendo. Seria um projeto de Game Boy, um negócio assim. Mas o cara achar numa garrafa de Mountain Dew velha...
É um cartucho, cara.
É um cartucho, é porque tem dois botões ali no canto.
Ah, é mesmo, é verdade.
Aí parece mais um Game Boy.
Direcional, né?
Uhum.
Sei lá. Parece um cartucho de Super NES com o direcional do Game Boy.
Uhum. Enfim. E me lembrando agora, avisar pro público que tá vendo em vídeo, o pessoal do podcast não vai sentir tanta diferença, mas do vídeo vai... Que infelizmente hoje estamos sem as imagens, nossas imagens meramente ilustrativas para ilustrar as notícias. Mas isso é só de hoje, próximo programa a gente tem. Então bora lá, cara, é muita sorte de achar algo tão raro assim, mas muito azar de ser 22 anos depois da promoção. Poxa vida, se fosse até dava para negociar alguma coisa, mas passou muito, passou até da época do Super Nintendo.
Bem, quer que eu diga uma coisa?
Ah.
Eu não vou me surpreender isso vem acontecer. Mas se eu fosse gerente de marketing da Nintendo, eu chamaria esse cara, tá? É, claro que a Nintendo não vai ter em estoque mais Super Nintendo para dar.
Não, não tem.
Mas se eu fosse alguém da Nintendo, eu ofereceria ou um Super Nintendo Mini, né, esses Classics foram relançados há uns 2 anos, sei lá, 2 anos mais ou menos, ou daria um Switch. Na boa, eu acho que não dá pra passar em branco um acontecimento desse, não. Isso é um acontecimento, pelo amor de Deus.
É um acontecimento, mas... É um acontecimento, mas eu acho que dá pra passar em branco, sim.
Ah, não, cara. Eu não deixava passar uma dessa em branco, não. Não deixava passar mesmo. Se eu fosse diretor de marketing, gerente de marketing de uma empresa do tamanho da Nintendo, pra dar um Super Nintendo Mini ou dar um Switch... Imagina a repercussão que isso não daria.
Assim, se eu fosse, eu daria...
Indo lá, algum carro da Nintendo chegando na porta da casa do cara com um aparelho desse pra resgatar uma tampinha 20 anos depois.
Não, cara...
Ah, faria um bafafá danado.
Se tu fosse meu chefe e pedisse pra dar alguma coisa pro cara, eu ia dar no máximo um Game Watch que saiu aí, que já tá caro pra dedéu, por falar nisso.
Ah, não. No way. Iria um Switch mesmo ou um Super Nintendo Mini. Na boa. Game Watch não. Game Watch eu achei legal. Pra quem não sabe, eu sou maluco por Game Watch. Que é o precursor do Game Boy, né? Que é o precursor do mobile que você joga hoje em dia, quer queira, quer não. E o Game Watch, esse Game Watch que saiu agora recentemente, eu achei um tanto quanto sem propósito, né? Ele vem com Super Mario 2, salvo engano, Super Mario 1, Super Mario 2, sei lá, que não tem nada a ver. Eles poderiam ter lançado um Game Watch com todos os jogos de todos os modelos Game Watch que foram lançados. São 50 modelos, alguma coisa do tipo. Isso sim seria muito legal. Pra quem não sabe, Game Watch, você só joga, só, cada aparelho de Game Watch só tem um único jogo. Porque ele é tipo um displayzinho digital, como se fosse um relógio, ou de uma calculadora, e os movimentos do personagem na tela são exatamente com base em predisposições que a tela já tem. Então não tem como você ter outros tipos de jogos nos Game Watch. E são absolutamente geniais. Eu tive 2 Game Watch quando era pivete, já procurei pela casa dos meus pais, mas não achei. Concrete Factory, alguma coisa assim, e outro modelo que eu não lembro qual era, mas eu tinha 2 Game Watch originais da Nintendo, me penitenciou até hoje por não achá-los mais. Eu acho que foram dados, se perdeu, enfim. Enfim, a Nintendo muitas vezes acerta, mas às vezes também erra, né? E eu acho que ela errou nessa do Game Watch. Se fosse um Game Watch com jogos Game Watch, pode ter certeza,
assim,
já estava com um encomendado.
Assim, na minha opinião, o erro não é nem dos produtos. Que o Game Watch eu achei até legal, eu gostaria de ter um. O erro dela, pra mim, foi o diacho da data limite. Colocar que tudo vai ficar disponível só até 31 de março de 2021.
A mesma coisa ela fez com o Mario 3D
All-Stars.
Não vai ter mais depois disso.
É o que eu disse no programa que a gente anunciou. A Nintendo, ela aquece nosso coração, só que ela também destroça quando... Ela é aquele famoso, faz o carinho e dá o tapa. Não, velho. E dá um negócio que a gente queria.
Na verdade, enfiar a mão no bolso da gente, né?
Poxa, deixasse o 3D All Stars disponível aí. Quem quiser comprar, compra. Oferecer só por um tempo limitado não dá, não.
É uns 6 meses, né, que vai ficar disponível só no mercado. Né?
Vai acabar dia 31 de março.
É.
Enfim, quem mais entrou aqui?
Colecionadores, movimentem-se.
Né? O pior, se isso realmente sair de linha, o preço vai subir pra Detel. Putz, grila. Enfim, quem entrou aqui? Kleber M. Monte, Daniel San, Igor Simões, 87. Tayane Gomes, também conhecido como minha esposa. Beijo, amor. Joãozinho Pé de Feijão. E acabou de entrar aqui, Dionilson Lemos. Muitíssimo obrigado a todos que entraram. E isso aí chegaram a tempo da segunda notícia. A segunda notícia é o seguinte: fandom pede pela continuação da série do Demolidor da Netflix. Com a como é que era a hashtag mesmo que eu esqueci agora? Save Daredevil, era?
É, Save Daredevil.
Pois é. E eu acho isso até legal. Isso é muito bom que mostra, porque a fandom, ela tem poder. Fandom tem poder, principalmente nessa questão do de séries e filmes. Como, por exemplo, a mudança do Sonic, do design do Sonic, o Snyder Cut, que tá aí, já tem trailer.
Alguns exemplos, né? Netflix foi uma plataforma em que salvou algumas séries, né?
Uhum.
A Netflix trouxe de volta a Arrested Development, para quem não assistiu as melhores séries de comédia dos últimos anos. Tinha acabado na segunda temporada, terceira temporada, e 5, 6 anos depois o Netflix resgatou e fez sucesso.
Uhum.
The Last Kingdom também, eles continuaram, Vikings eles também continuaram, né? Então o Netflix já fez isso, e agora não me surpreenderia se o próprio Marvel Studios, né, da Disney, tirasse a série que originalmente foi desenvolvida no Netflix e desenvolvesse para a sua própria plataforma. Seria bem legal, mas eu não acho que vai acontecer. Tá? Por quê? Aí eu vou dar a minha opinião.
Diga.
Das séries da Marvel lançadas no Netflix, eu acho que se salva para o grande público. Jessica Jones é uma ótima série, na minha opinião, mas é uma série difícil para o grande público.
Uhum.
Até porque a personagem não é tão conhecida assim, tá? O Luke Cage começou com a primeira temporada sensacional, principalmente com o vilão antagonista da primeira temporada. E Luke Cage tinha uma questão sensacional na primeira temporada, que era a trilha sonora. Era muito impactante a trilha sonora de Luke Cage. A segunda temporada não foi legal. Punho de Ferro foi muito ruim. As duas temporadas muito ruins. Os Defensores também foi muito ruim, só teve uma temporada.
Sim.
Então vocês veem que nesses... E aí você tem o Justiceiro, que a primeira temporada foi sensacional, e a segunda...
Inclusive,
pisaram a macaca.
Inclusive, o Justiceiro, se eu não me engano, ele veio por conta da aparição do Justiceiro no Demolidor.
Ele surge na segunda temporada do Demolidor, né?
Uhum.
E aí saiu a série meio que como um spin-off, porque o Justiceiro não era... A ideia original era fazer os Defensores, que era Punho de Ferro, Jessica Jones, Luke Cage e Demolidor, né? Fez tanto sucesso a aparição que aí fizeram a série do Justiceiro. A primeira temporada foi excelente. E a segunda foi bem fraquinha, né? Uhum. Então, mais um erro e um acerto, e as outras séries não são de uma abrangência muito grande para o público que não curte tanto assim quadrinho, né? Nesse cenário de não ser um grande sucesso, um grandíssimo sucesso comercial, tem o Demolidor, que é o ponto fora da curva nessa história toda. É a mais bem produzida da série, pelo simples fato de que o Demolidor é um super-herói mais conhecido do grande público, né? Apesar de terem cometido aquele filme com o Ben Affleck lá no início dos anos 2000. As histórias do Demolidor são bem superiores ao desses outros heróis da Marvel. E eles tiveram a grande felicidade de pegar arcos, inspiração nos principais arcos das histórias do Demolidor. Então você tem a queda do Murdoch, você tem... Não é o ano 1, mas enfim, a história do Demolidor, do Frank Miller, que foi desenhada pelo... Ah, meu Deus, já eu lembro. Bem, Demolidor, o Homem Sem Medo. É a minha segunda revista favorita dos quadrinhos, tá? Uhum. Fica atrás de Batman, ano 1. Enfim, então, você tem inspiração em histórias do Frank Miller. Você ter o Vincent D'Onofrio como grande antagonista da série. Então é um grande privilégio poder assistir Demolidor, né? As três temporadas são muito boas. Eu acho até que a segunda temporada não é Se não fosse o Justiceiro, a segunda temporada não seria tão boa quanto de fato foi. O Justiceiro coloca uma pimenta legal ali no, naquele tempero. É, mas a primeira temporada é espetacular e a terceira também. A terceira é incrível. Eu acho incrível a terceira temporada do Demolidor. É, vamos torcer. Eu torço para que aconteça, mas eu estou um tanto quanto cético com relação a isso. É, se por acaso o Demolidor tivesse aparecido em algum momento do Vingadores Ultimato, eu apostava minhas fichas que aconteceria a série. Como não apareceu nenhuma mençãozinha a nada do Demolidor, eu acho pouco provável que a gente veja uma continuação dele nos próximos anos com o Charlie Cox como protagonista. Aí eu acho que se acontecer agora, vai ser lá pra frente, num reboot aí da série.
Infelizmente. Eu também acho meio complicado de acontecer. Apesar de que eu tenho quase certeza que se a comunidade chiar muito, eles conseguem. Mas
isso, de chiar, já tinha chiado.
Isso vai depender.
Esse bafafá dessa semana agora é muito por conta de uma declaração que o Charlie Cox deu, né?
Uhum.
Quem não sabe, Charlie Cox é o Matt Murdock e o Demolidor na série, né?
Uhum.
É, na série Netflix. Então, se tivesse que fazer confusão e tal, para ter uma mobilização, acho que já teria acontecido. A Marvel já fez a definição das próximas séries dela. Vão ser WandaVision, vão ser Soldado Invernal e o Falcão, e vai ser o Loki.
É.
Isso tá muito claro, eu não sei se eles vão ver. Ah, e vai ter a What If também, né?
Uhum.
Como série. Então não sei se eles vão apostar as fichas deles no Demolidor, não. Enfim, vamos torcer.
Vamos torcer. Enquanto isso, mandar um abraço aqui pra Rayane Pereira, Matheus Moreira M, Júnior Skires e Maria Coelho Bessa. Olha aí, parente.
Opa. É minha mãe. Na verdade, são as minhas duas pirralhas que estão na casa da minha mãe e estão assistindo o programa. Então, Dona Sofia e Dona Marina, escutem o programa para sair um pouquinho da história de Minecraft e para sair, pelo amor de Deus, do The Sims 4, que eu não aguento mais ver o PlayStation 4 funcionando com o The Sims 4.
Ô, The Sims 4 é até legal. Eu jogo
não,
The Sims 4.
Não, hashtag só que não.
E Minecraft, eu vou até abrir aqui. Cadê? Aqui, ó. Mojang. Mojang Studio aqui. O
Nintendinho tá no quarto delas pra desintoxicar elas dessas porcarias.
Que é isso? Não é porcaria, não. É legal, vai.
Hashtag só que não.
O ponto eletrônico tá dizendo que eu pulei alguém, eu não pulei. O ponto eletrônico tá maluco. Mas enfim. O ponto eletrônico não sabe as coisas que se passa aqui, não. Mas enfim. Próxima notícia. Cadê a pauta aqui? Tá aqui a pauta. Próxima notícia. Essa é uma notícia que eu achei muito curiosa. Mas aqui, né? Eu até achei que era fake, mas depois descobri que não era. Xbox Series X e S são capazes de rodar os jogos de PS2 via emulador. E aí, depois que eu li desse ponto de vista, eu entendi porque eu tinha visto lá, a primeira notícia que eu vi é Xbox Series X e S roda jogo de PS2 que nem o PS5 consegue. Só que aí agora eu entendi, tem emulador de PlayStation 2 pro X e pro S.
Pois é.
E é que nem dá pra dizer nada, que emulador no Xbox tem aí desde muito tempo.
Desde o primeiro Xbox, né?
Uhum.
A gente tem emulador. Enfim, esses emuladores também, nas versões anteriores, eram emuladores em consoles destravados, né? Então, não tem como a gente defender a legalidade de uma situação dessa.
Não, realmente.
Um console para usar jogo que você não tem. Enfim, essa é uma das minhas ressalvas com relação ao emulador.
Não, e isso, tu falou aí, acabou de puxar um negócio da minha cabeça aqui. Que se tem emulador, quer dizer que já destravaram o X e o S. Já devem ter destravado.
Não, na verdade não é isso. É o seguinte, a Microsoft disponibilizou, né, o modo Dev, uhum, que é desenvolvimento, para o Series X e o Series S.
Uhum.
Então, se você instalar esse aplicativo, você pode desenvolver ferramentas para rodar nessas plataformas. E o pessoal desenvolveu um emulador para PS2.
Eu não sabia até desse aí, modo Dev.
Até aí, ok. Certo? Até aí, ok. O que eu acho, aí a questão, eu vou falar da questão da legalidade. Eu não sou muito fã dessa história de emulador, porque a emulação, na sua grande maioria, decorre do uso de ROMs que são baixadas de forma ilegal pela internet,
uhum,
sem autorização de quem tem os direitos autorais por esses programas, né, que são jogos. Se for para usar desta forma, sou absolutamente contra. Agora, tem uma questão interessante com relação à emulação e a esses consoles que são lançados. Inclusive, eu já falei aqui que eu vou comprar aí quando sair um PC Engine que vai sair para rodar todos os jogos de PC Engine.
Uhum.
A gente mostrou nas edições passadas. Não sei se tu lembra, Eric.
Sim, eu me lembro.
Por que eu acho legal essa questão? Porque se for para você usar uma mídia que você tem no emulador, você não tem mais o aparelho. Onde é que eu quero chegar? Você não tem mais o aparelho, o seu PlayStation 2. Mas você tem o seu jogo, o seu DVD do PlayStation 2, e você, usando um emulador, roda no Xbox Series S ou S,
uhum,
aí eu acho ok, porque a mídia você tem. Você pagou por aquele produto de forma legal, não é uma pirataria, de forma alguma. Você tem a mídia e você está só utilizando ela. Se é dessa forma, não vejo problema. Agora, fazer um emulador para rodar jogo baixado pela internet sem autorização do desenvolvedor, aí não acho legal, de jeito nenhum.
Se você quiser ouvir mais sobre emulação, nós temos o nosso Quebrando Controle 57, emulação dos jogos, onde isso, eu, Ezequiel e o Daniel Gomes, a gente discute sobre emulação. Temos muitos comentários aqui. Eu acho que tu falando do Minecraft, a Tayane respondeu: o Mário perdeu 4 pontos comigo. Aí as suas filhas comentaram aqui: oi pai, sou eu e a Marinokita. Só que aí depois ela corrige dizendo que é a Marina.
É, porque o apelido da Marina é Marinokita.
Ah tá, eu achei que era erro de digitação. Daniel San comentou aqui: partiu comprar Xbox para jogar PS2. Gabriel Henry chegou, seja muito bem-vindo. Pedro Rodrigues 30 entrou. E as suas filhas comentaram: Mário, estou gostando de ouvir você. Ah, e também outra pessoa que entrou foi Gladstone. Entrou desejando boa noite. Boa noite. Isso, tu já falou, tu não deixou nada pra eu comentar, então.
Foi mal, cara.
Não, isso, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Você tinha que externar o que estava guardado dentro do seu coraçãozinho.
Mas... só vou fazer uma observação.
Ah.
E ia passar batido. Se esse emulador rodar no Xbox Series S, tendo em vista que ele não tem entrada para mídia física, quer dizer que se está baixando o jogo pela internet.
Sim.
Ou seja, o uso ilegal de software.
Uhum.
Tá? E com relação ao Series X, eu queria ver se ele está sendo usado a mídia original.
Eu acho que não. Eu apostaria que não.
Eu também acho que não, mas dando o benefício da dúvida.
Enfim. Próxima notícia, a gente já falou sobre ela um pouquinho antes, mas a gente traz novidades dela. Que um insider diz que Elden Ring já está pronto para ser mostrado ao público. E bora lá, levanta a mão quem se lembra o que é Elden Ring.
Na boa eu não, ó. Mal.
Tu não? Então, Elden Ring é um jogo ousadíssimo. Deixa eu até pesquisar quem é que está procurando, quem é que está desenvolvendo aqui. Cadê o
é
Google?
A From Software.
É a From? É da From?
É.
Olha, eu nem me lembrava que era da From. Tá aqui. Quem tá? O escritor é o Miyazaki, Hidetaka Miyazaki.
Com o George R. R. Martin.
Isso. Né? Esse é o detalhe desse jogo, que é um jogo que a história é escrita pelo Martin. Se você não se lembra, ele é o escritor das Crônicas de Gelo e Fogo. E bora lá.
Como Game of Thrones.
Eu gostei do comentário do Daniel San, que eu perguntei, levanta a mão quem se lembra. E ele, eu, parece promissor. Considerando que a gente viu isso em 2017? Ou foi 18? Né?
Nem me lembrava, vai, na boa.
Eu acho que foi 17 ou foi 18 que a gente viu isso no E3. Eu nem me lembro mais qual foi a convenção. Mas o problema dele é que ele não ficou enviando novidades. A gente viu uma vez e desapareceu até agora. Até o Phil Spencer dizer que já jogou e tá achando incrível.
Pois é.
Mas assim, sendo um jogo da From, obviamente que a gente espera um sistema de combate interessante. A lá, obviamente, a série Souls. Eu não espero que ele seja um Souls-like. Eu não espero, porque senão vai ser chovendo molhado. Vai ser só a história diferente. E aí tem que ser uma história muito boa e uma mecânica muito refinada do Dark Souls 3 e do remake do Demon's Souls agora. Que infelizmente eu ainda não vi como é que tá a mecânica dele, ver se melhoraram a mecânica do original. Mas tem que ser um gameplay muito bom e uma história muito boa pra conquistar o coração que nem foi o Bloodborne. Que o Bloodborne ele só conquistou o que conquistou porque era muito melhor as mecânicas em relação ao... Eu acho que era do Dark Souls 2 na época. E a história dele é bem interessante. Por isso que todo mundo que jogava Dark Souls migrou também pro Bloodborne. Começaram a exaltar o Bloodborne. Mas enfim... Né? Eu espero que a From não faça outro Souls, apesar de que é muito provável que ela faça isso.
Enfim. Eu acho que não por causa do George R. R. Martin, né, na história. Talvez não, mas quero ver como é que vai ficar o gameplay baseado nas ideias do Martin pro jogo.
É.
Isso me deixa curioso.
É, também fico curioso com
isso. Não acho tão óbvio em termos de repetição de mecânica como Bloodborne e Dark Souls. Não acho.
Uhum.
Mas, enfim, ninguém sabe porque a gente mal viu, né?
É, né? A gente ainda não viu como é que tá. A gente no máximo tem de referência...
As plataformas, né, que vai sair.
Né? A gente tem no máximo de referência o primeiro trailer da E3. É. Arnaldo entrou, seja muito bem-vindo, homem.
Aí, Arnaldo.
Chega. É aquele. Chega atrasado, mas chega. Ok. Pronto pra ir pra próxima notícia?
Já, tô pronto.
Próxima notícia. Criador de Silent Hills funda novo estúdio de desenvolvimento. Aí quem foi aqui? O Keiichiro Toyama. Ele vai lançar uma nova desenvolvedora chamada Buke Game Studio. Ele que é criador de jogos como Silent Hill, Gravity Rush e Siren. Deixou a Sony Interactive para trabalhar do lado de outras feras do ramo.
Seguinte, se ele tiver um arsenal pra trabalhar legal Silent Hill, na boa, acho Silent Hill mais assustador do que Resident Evil.
É muito mais assustador. Eu jogo todos os Resident Evil clássicos de boa, tirando três que de vez em quando tem uns momentos de cagaço. Mas o Silent Hill eu não consigo.
É difícil. Silent Hill é um negócio complicado.
Uhum.
É um negócio complicado. Agora, tem um jogo dele que eu acho bem interessante. Ele tem um level design legal, bem criativo, que é o Gravity Rush.
Uhum.
Sabe? Eu não sei. Eu queria ver mais coisas com um level design daquele, um gameplay daquele.
Sim.
Enfim, apesar do que não fez tanto sucesso assim, né, Gravity Rush, né? Mas eu queria ver os jogos dessa série mais bem elaborados.
Aham. Uhum. Ai, meu pai do céu, eu não aguento esse chat, não.
Foi.
Bora lá. Sobre a notícia do Elden Ring, o Gladstone falou, se for algo parecido com The Witcher, pra mim tá ótimo. Eu acho que seria muito bom também pra esse Elden Ring ser algo parecido com The Witcher. Principalmente o 3, né? O Arnaldo disse que a Enel resolveu dar um problema aqui. O Gabriel Henry disse, agora o PT vem, em relação a essa notícia de agora. O Arnaldo comentou, agora sextou e o Raul Campos chegou. Rapaz, esse agora o PT vem pra mim e me quebrou. Realmente, agora é a chance do PT vir junto com o Kojimão.
Pois é, certo. Não, mas eu acho que não. O Kojima tá focado lá nas coisas dele na Kojima Productions. Eu não sei.
Até porque a gente já noticiou que Kojima Productions já está fazendo um novo jogo.
Exatamente. Lá no lançamento, né, do PS5, né?
Uhum. Outra pessoa que chegou aqui é Ana Valerian. Infelizmente.
Ah, minha irmã, eita, que a família hoje tá em peso.
E Jess GM. Acabou
aí
de...
eu não conosco.
Jess GM, vírgula, Valjoga. O Arnaldo comentou aqui, a Enel trabalhando desde tarde até a noite. Isso é incrível. Acontece, comigo aconteceu algo parecido.
É, aí a gente tem que considerar também a eficiência, né? Tá trabalhando tanto tempo assim, não deve ser tão
difícil. Ah, descobrimos aqui uma dica que a Valjoga comentou aqui, dizendo, olá, sou do grupo do WhatsApp do Kadari.
Certo, perfeito. Abração aí pro Kadari.
Pois é. Agora eu saquei. Então bora lá, né? Próxima notícia da pauta. Cyberpunk 2077 será desbloqueado na noite do dia 9 de dezembro no Brasil. Ou seja, eu estou meio atrasado para comprar ele. Mas, não, eu estou até adiantado para comprar. Eu estaria atrasado se fosse na pré-venda. Enfim.
É.
A CD Projekt...
Não teremos mais atrasos em Cyberpunk, né?
Graças a Deus. Graças a Deus.
Esse é o tipo da notícia que me deixa da vida.
Porque assim, bora lá. Cyberpunk, inclusive, isso era um incógnita pra gente, porque vocês... não sei se ouviram o programa passado, mas estamos organizando nosso SEGA Awards. E dentre os jogos do ano, a gente tava pensando em colocar o Cyberpunk, só que a gente se perguntou se ele vai sair mesmo esse ano. Porque, por exemplo, deixamos...
Agora vai, né? O famoso agora vai.
Porque, por exemplo, deixamos de fora Among Us. Porque não é um jogo desse ano, é um jogo de 2018. Em compensação, nós temos lá o nosso Fall Guys, que está lá numa votação preliminar para entrar na votação oficial dos melhores do ano. Inclusive, eu vou adiantar, eu vou votar nele se ele entrar.
Eu já disse isso aqui, estou defendendo o Fall Guys como melhor jogo do ano há um bom tempo.
Uhum.
Já dei as minhas razões e voto nele.
Enfim, a CD Projekt Red revelou nessa quinta-feira, dia 3, a tabela de horários de lançamento de Cyberpunk 2077 pelo mundo. E os usuários de Brasil poderão jogar oficialmente a partir das 21 horas, horário de Brasília, da noite de 9 de dezembro. Inclusive, no Twitch dá pra ver o mapa lá e as localidades e os horários de onde vão ser liberados. Além disso... Tem o preload para quem fez a compra antecipada no PC, que começa no dia 7, primeiro para usuários do GOG, às 8 horas, horário de Brasília, e posteriormente para usuários de Steam e Epic, às 13 horas. Então, quem...
Tô pensando aqui naquele pobre coitado que a gente anunciou semanas atrás.
Sim, coitado.
Ele perdeu as férias dele para jogar o jogo e perdeu as férias e ficou sem o jogo porque foi adiado. Oh, me lembrei do pobre.
Rapaz, coitado. Mas,
é osso. Mas, enfim, só fico fulo da vida com a notícia dessa porque eu comprei o jogo na pré-venda para pegar steelbook dele, né? Que eu tenho alguns steelbooks, eu gosto de colecionar esses steelbooks. Comprei o Steelbook e só vou receber, acho que lá pro dia 18. Enfim. Mas são os percalços que um pretenso colecionador tem que seguir, né? Era comprar o Steelbook ou comprar uma mídia normal? Preferi comprar o Steelbook e tá aí. Vou ficar chupando o dedo mais de uma semana depois da liberação do jogo. Mas, enfim, cara, só peço para que a turma da OSEG tenha um pouquinho de paciência, que esse review vai demorar um pouco mais.
Certo.
Não vou conseguir lançar tão rápido assim por esse motivo. Por outro lado... Quer que diz aí o que é que tá acontecendo, vai.
Que a Val Joga agradeceu a gente ter citado ela. Gabriel Henry comentou, daqui pro dia 8 eles adiam de novo. Alex Teves Alex Teves oficialmente entrou, seja muito bem-vindo. E o Arnaldo pedindo pra gente conhecer, pra todo mundo do chat conhecer, @nat_valentim. Vamos dar uma olhada.
Vamos lá, eu acho que agora vai, sabe, no Cyberpunk. Na verdade, vai estar disponível aqui no Brasil, né, no dia 9 de dezembro, às 9 da noite, horário de Brasília.
Uhum.
Então, eu acho que o pessoal já vai poder começar a baixar.
O pessoal vai poder baixar no dia 7 e 8, dependendo da plataforma onde você fez a pre-order.
Isso. Como eu comprei mídia física do Xbox One, então vou demorar para receber mesmo. Mas eu acho que não atrasa mais, porque a Project Red divulgou isso no Twitter oficial, né, do jogo, inclusive com o mapa de todo o planeta, com os horários disponíveis, né, para começar a baixar e jogar. Então acho que não atrasa mais, não. É legal, não sei quem foi que fez o comentário aí do novo atraso.
O Gabriel Henry.
Gabriel Henry. Desculpa, Gabriel, não lembrar, esqueci de você. Mas, espirituoso seu comentário, mas acho que não vai acontecer isso não. O jogo não atrasa mais não.
Eu também acho que não. Manda um abraço aqui para Rita de Cássia Bezerra, que chegou. Seja muito bem-vinda. E bora para a próxima notícia, né?
Vamos.
E é que essa me machuca um pouco o coração, porque eu quero, mas eu não tenho. Pelo menos eu não sou o titular da conta. Mas Battlefield 3 vai estar disponível gratuitamente para quem for assinante da Prime Gaming. O serviço da Amazon Prime, que dá jogo de graça, ele mesmo. Você vai poder baixar o consagradíssimo Battlefield 3. E, rapaz, eu tô me coçando porque eu sei que o GU tem, então pra fazer umas lives seria algo bem legal. Enfim.
Pois é, o coronel da USEG vai ter que comentar isso aqui pra gente. A gente vai ter que marcar um programa pra ele participar de alguma forma e comentar sobre Battlefield 3.
Pois, né? Vão ser 6 títulos, isso tudo? Nossa! Mas o Battlefield 3, desenvolvido pela DICE e publicado pela Electronic Arts, a EA, vai ser resgatado gratuitamente pelos assinantes da Amazon Prime até o dia 31 de dezembro. Então corra, porque 31 de dezembro vai chegar rapidinho. Além dele...
Eu ia falar isso, mas vai, continua.
Além dele, temos Close to the Sun, Wizard of Legends, Hyperdot, Sigma Theory, Global Cold War e Turmoil.
Isso. Turmoil. Eu não sei se tem alguma coisa a ver com o jogo do Mega Drive antigo ou não.
Não sei, posso dar uma pesquisada aqui enquanto você enrola.
Eu acho que tem. Enfim, mas lá eu não tenho certeza. Posso estar me confundindo aqui, mas, enfim.
Turmoil.
Não tem nada a ver com. Não,
tô confundindo mesmo. Ah, tá. Eu até achei aqui a página dele na Steam.
Como é?
Eu até achei a página dele na Steam. Parece que tem a ver com venda de petróleo.
É, exatamente. Eu já vi aqui e não tem nada a ver.
Uhum.
Desculpe um lapso memoral aí.
Não, tudo bem. Como é que é seu nome, minha filha?
O quê?
o nome de uma pessoa que acabou de chegar aqui no chat aqui. Maria Valíria de Melo. Eu acho que é assim seu nome. Se eu errei, infelizmente, me perdoe.
Ah, vixe, rapaz, olha, a família hoje tá em peso, viu? Valíria, abração aí pra todo mundo em São Paulo, viu?
Teve um dia que foi a minha família, agora é a vez da sua, né?
Legal. Abração aí pro Getúlio, Ricardo, Fernando, pra todo mundo, viu? Valeu.
Valeu, valeu. Muitíssimo obrigado pela audiência. Não só vocês que estão vendo ao vivo, mas vocês que também assistem a versão editada no IGTV ou a versão podcast. Não esquecemos de ninguém, pelo amor de Deus. Inclusive, falar aqui que se você quiser ajudar a gente, você pode ajudar divulgando o programa, certo? Dizendo, toda sexta-feira tem um programa às 18 horas na @ousegamers. Mas também dando like e comentando nos nossos programas no IGTV ou avaliando ele no Spotify. Se bem que o Spotify não tem avaliação, mas seguindo o nosso feed no Spotify. Olha só quem acabou de chegar. Elestar chegou. Chegou também Honor Biel, Diego Lar.
Gabriel, cara. Sumido, meu filho. Tudo bom, cara?
Oxe, menino. Chegou também... Não chegou. A Maria Coelho Bessa mandou aqui. Mandei pra todo mundo, papai. Ah, então é por isso.
Ah, aí, ó. Pense. Dona Sofia e Dona Marina aí, dando força.
Olha aí, divulgando muito. Eu não vou dizer nada, só pra ficar assim entre amigos, eu vou dizer que tá divulgando melhor que eu o programa.
Ai, ai. O que fazer?
Cadê Diego lá? Seja muito bem-vindo, Diego. Ai, ai. Enfim, essa foi a última notícia que a gente separou pra essa semana.
Não, senhor. Não,
então
senhor.
Comente aí a sua notícia que você separou aí.
Hã? Não separei nada. Tem os jogos da semana que a gente não comentou ainda, né?
Não, eu tô falando de notícia. Os jogos da semana eu ainda vou comentar.
Tá. Enfim, ainda dá tempo pra gente comentar mais notícia?
Dá, a gente tá com 48 minutos.
Pronto, então dá tempo. Tem confusão aí de processo judicial de alguns atletas brigando por direito de imagem,
ah,
né?
Ah, sim,
eu... Jogos FIFA e PES, né?
Aham. Eu tinha até visto essa notícia, deixa eu ver se eu acho ela aqui. E graças a Deus o meu navegador, ele fica me mandando essas notícias na página inicial. Enquanto isso, vai comentando aí, enquanto eu procuro.
Eu acho que assim, é interessante porque sempre dá problema essa questão da negociação de direito de imagem. Ainda mais quando a gente está falando de várias ligas espalhadas pelo planeta todinho, né? Que é o caso exatamente dos campeonatos mundiais de futebol. Vamos lá, pessoal, é muito mais fácil você negociar os direitos de imagem da NBA, ou da NFL, da MLB, da NHL nos Estados Unidos, que é uma liga de um esporte nos Estados Unidos, do que você negociar o direito de imagem de jogador de futebol no planeta todo, né? Então, muita gente vai ficar insatisfeito achando que merece mais, que recebeu menos do que outras pessoas que ele acha que são... Um determinado jogador acha que é inferior a ele ou tem menos repercussão do que ele. Então, eu entendo como natural, mas não queria estar na pele dos julgadores, né? Sejam juízes, desembargadores ou ministros que vão decidir esse caso por conta dessa dificuldade de se aferir o que é que seria justo se pagar para um jogador A, B ou C em detrimento do D, G e do E. Eu acho que é difícil fazer essa mensuração. Então, vamos aguardar aí. Até uma decisão importante, porque vai influenciar outros casos, né? Esses jogos saem todos os anos, jogos esportivos saem ano a ano, e aí um jogador se aposenta, surge um novo, e enfim, pode começar a ter uma certa recorrência desse tipo de caso, né? São mais de 70 processos que já estão no STJ, né, no Superior Tribunal de Justiça, E aí a gente espera uma definição para ter uma noção de como é que vai seguir a partir daqui. É, só um detalhe.
Uhum.
Pode também ser, dependendo do resultado de uma decisão dessa, vou falar aqui numa situação muito extrema, acho pouco provável isso acontecer, mas eventualmente a gente pode voltar a ter times genéricos, seja no PES ou no FIFA, né? Sem o escudo do time, sem o nome do time, sem os nomes dos jogadores. Tipo o famoso, acho que o caso mais emblemático de um jogador descaracterizado no... nos jogos de videogame é o famoso Alejo, né, do Pro Evolution Soccer. Desculpa. International Superstar Soccer. E na verdade era o Bebeto, né? O Alejo foi inspirado no Bebeto. E aí eu acho que a gente pode chegar numa situação dessa. Lembrando que até bem pouco tempo o FIFA já tinha, né, as licenças dos clubes. Mas o PES não. Então a gente tinha algumas restrições de times e jogadores no PES até bem pouco tempo atrás. Então uhum. não me surpreenderei se voltar a acontecer isso, tá?
Não.
Mais alguma coisa, senhor Eric?
Sim, tem mais duas coisas. Primeiro, os comentários. Cadê onde foi que eu parei? Aqui, RRF entrou. Alô, RRF. Fala com nós. Fala com nós. Alô, Rômulo. Ela está dizendo que está admirando o Tom. O Daniel San lembrou 25 anos de PlayStation 1. E, rapaz, a gente tem que fazer alguma 25 coisa.
25 já?
Ai. É. Eu, inclusive, me lembro que eu passei a data em branco. Paulo Bruno, 7367, entrou. Gabriel Henry comentou, o FIFA 21, os jogadores ficaram mais feios que no Bomba Pet, eu também processaria. Pois é. Mas e quem foi aqui? A Maria de Mello mandou um beijo aqui. E o Onebiel disse que tá com saudades. E o Ponto Eletrônico comentou, o Ponto Eletrônico me mandou no meu WhatsApp uma notícia aqui que eu não tinha visto. E que eu acho muito interessante de entrar. Homem perde 2,6 milhões de reais em videogames após a mãe jogar fora sua coleção.
Mãe, a senhora tá assistindo aí, né? Então, por favor, cuidado com as coisas que ainda estão aí na casa de vocês, viu? Por favor, pelo amor de Deus.
Um homem desconhecido...
Oh, preste atenção nessa notícia, ó. Preste atenção.
Um homem desconhecido, empregado da loja JL Games em Nova York, nos Estados Unidos, afirmou ter perdido $500 mil, mais de 2,6 milhões, ao ter sua coleção de videogames jogada fora por sua mãe. No post, no perfil oficial da loja, que foi apagado, lamentava o ocorrido e falava em tom de brincadeira que iria matar alguém, o que provavelmente fez o post ser apagado. Segundo o site especializado VG247, a coleção era composta principalmente de jogos do PlayStation 1 e consoles antigos como Atari, ColecoVision e mais.
Rapaz, eu vou dizer um negócio, eu suei frio quando eu vi isso, sabia?
Foi?
É duro, viu?
Uhum.
É duro.
Rapaz, eu fico com pena desse cara.
Coleco, ele perdeu Coleco.
Sim, mas... Coleco também.
Ah, é. Enfim. Tem gente que daria um rim por um Coleco no dia de hoje.
Nossa senhora.
Eu, inclusive.
Rapaz, ainda bem que eu não sou colecionador de jogo retrô.
Ainda não.
né? Meu 2DS vai ficar velho eventualmente. Meu pai do céu. Então bora lá.
Uma noticiazinha pro final aqui do programa. Por sinal, vou pegar aqui. Vamos correr, Eric. Vai.
Eu vou passar logo pros lançamentos da semana. Posso?
Pode.
Lançamentos da semana. Dia 7 de dezembro temos Tenten saindo pra PS5. Eu coloquei uma observação aqui que possivelmente é um Early Access do jogo. Destiny 2 saindo pra, pra PlayStation 5, Xbox Series X e S. 8 de dezembro temos Woodsalt saindo para PC e Switch. Dia 9 Temos Cyberpunk 2077, essa coisa linda saindo para PC, PlayStation e Xbox.
Esse tá garantido já para o SEG, né?
E aí, nós que é velho fica feliz com esse, ou talvez nem tanto porque os últimos jogos não foram tão bons. Mas dia 10 de dezembro temos Medal of Honor Above and Beyond.
Só um comentário, esse jogo você vai precisar do óculos para poder jogar.
É, se eu não me engano é ele mesmo.
Uhum. Eu achei interessante a ideia, tá? Eu assisti uns vídeos dele, fiquei bem curioso com o Medal of Honor voltando. Pena que não vai sair para PlayStation VR, que eu acho que é a plataforma de jogos de realidade virtual mais difundida, né?
No planeta, a que tem a maior base instalada.
Como jogo, para jogo sim, né? E para as outras aplicações, óbvio que ela não vai funcionar. Mas para jogo, e é uma pena não sair a EA, como sempre, dando aquela famosa pisada na jaca, né? Que podia ter feito a versão para PSVR. Meu caro, posso fazer um anúncio?
Deixa eu só ler os comentários aqui antes. Aqui, ó. A sua mãe comentou que sim, que estava ouvindo a notícia. Diego Goulart comentou: não jogue fora os videogames, mãe. Venda. Tá certo. Gabriel Henry disse: minha mãe jogou fora meu Master System.
Tem que pra eu dar um bloco aqui, depois tu me passa o nome.
Diego Goulart.
Tá, vou anotar aqui. Não gostei do seu comentário, viu?
Gabriel. Não, mas se for jogar fora, que pelo menos venda, né?
Não.
Pra dar dinheiro.
Outro, pelo amor de Deus. Não, é meu, certo? Começa por aí.
Tá bom.
Vender o que é dos outros já não é correto.
Tá então bom, jogar tá bom. Deixa eu continuar que a gente tem 3 minutos. O Gabriel Henrique comentou. Se minha mãe jogou fora meu Master System 3 quando ganhei meu PlayStation 2 e eu chorei, imagina esse cara. E sua mãe comentou aqui, Mário, a casa ainda é sua. O seu acervo está muito bem guardado.
Obrigado.
Lu Melo entrou, seja muito bem-vindo. E Oner Biel mandou oi. Oi!
Vamos lá para o anúncio de fim de ano.
Vai lá, rapidão.
Bora, rapidez, né? Tá acabando.
Uhum.
Galera, é o seguinte, o SEG, o Quebrando o Controle, no programa Happy Hour, vai ter premiação de Natal, tá? Então as regras vão ser divulgadas aí nas mídias da USEG, no Instagram, no site da USEG a gente vai colocar também. E o que é que vai ser isso? Um sorteio, tá? As regras vão, como eu disse, vão estar disponíveis. E o que é que vai entrar no sorteio, galera? Um pacote de 3 livros, tá? Não vão ser 3 livros separados, é um único pacote, quem ganhar ganha os 3. Não vamos ter 3 vencedores. Um pacote leva os 3 livros. Exterminador do Futuro, a edição especial da Darkseid Books.
Ixi, os livros da Darkseid são bons.
Capa dura, tá? Sensacional. Vamos ter o Star Wars Marcas da Guerra, tá? Da editora Aleph. Isso aqui é o início da última trilogia que saiu nos cinemas, né? Com Despertar da Força. Se passa um pouquinho antes do Despertar da Força, esse livro. E o terceiro livro, também da Darkseid Books. Não, ninguém está fazendo um merchan da Darkseid nem nada, porque eu tinha os livros aqui. E são de altíssima qualidade. Dou os parabéns pela Darkseid, sou fãzaço das linhas de livros deles. E o terceiro livro desse pack vai ser um livro sobre os bastidores da trilogia De Volta para o Futuro, também em capa dura, tá, pessoal? Lacradinho aqui. Então, quem participar pode ganhar essas 3 belezuras aqui de Natal. Sorteio vai ser no programa da sexta-feira, dia 18 de dezembro, último programa Happy Hour nesse ano, tá?
Uhum.
Por quê? Porque as duas sextas-feiras seguintes, que é quando acontece o Happy Hour, são exatamente Natal e Réveillon.
Então, o Dia Mundial da Paz.
Isso, e voltamos na primeira semana de janeiro.
Isso.
Então acompanhe, nos próximos dias a gente divulga aqui as regras e o sorteio dia 18 de dezembro.
Beijo, pessoal.
Até a próxima.
Tchau.